precisa de atenção. Adubando corretamente, garante maior produção. Com fertilizante organomineral, a colheita está na mão. Jufer demais e Coterene Bio, mais o agricultor tem a solução. Procure na cooperativa da Fecoagro, que é fruto da união. Fertilizante organomineral é o futuro dessa nação. Fertimais e Coterene Biomais, na base e na cobertura, dão resultado garantido sem contestação. Peça na cooperativa da sua região.
Acompanhe as notícias do agronegócio e do cooperativismo diariamente na TV. Reportagens, entrevistas, comentários de lideranças sobre assuntos de interesse do homem do campo e da cidade. Programa Cooper News SC, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, pelo Canal Rural, às 7:30, na TV BV, Rede Bandeirantes de Santa Catarina. Cooper News SC, uma produção da Fecoagro de Santa Catarina.
Agronegócio hoje. E agora atenção para a última notícia. As cooperativas associadas à Fecoagro Santa Catarina decidiram que a federação poderá comercializar defensivos agrícolas com marca própria. A decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na última sexta-feira em Florianópolis, oportunidade que foi autorizada a inclusão nos estatutos sociais essa nova atividade. Na mesma reunião, com a presença dos membros dos conselhos de administração e fiscal, foi aprovado o encaminhamento de registro de duas marcas próprias da Fecoagro para embalar produtos para venda nas cooperativas filiadas. A produção dos defensivos será da empresa Tecnomil do Paraguai, cuja parceria também foi aprovada na reunião. A planta industrial foi visitada pelos técnicos comerciais e dirigentes das cooperativas no final do mês passado. Agora estão sendo encaminhados os registros das marcas e no início de junho, a Fecoagro vai reunir os departamentos técnicos das cooperativas para definir quais defensivos deverão ser produzidos com as marcas Feco Mais e Feco Protege. O objetivo da entrada da Fecoagro nesta área é para ofertar mais uma alternativa de produtos para as lavouras com qualidade e preços mais competitivos, visando reduzir os custos de produção agrícola. As 10 cooperativas singulares filiadas à Fecoagro comercializam anualmente cerca de 20 milhões de quilos-litros de herbicidas, inseticidas e fungicidas. Com a nova atividade, a Fecoagro pretende atender em pelo menos 10% desse volume. Nos próximos dias, a área comercial da Fecoagro vai se reunir com a Tecnomil para definir próximos passos e discutir as condições de produção e negociação desses insumos. O diretor da Tecnomil, Marcos Sarabia, disse na ocasião da visita às fábricas no Paraguai que a empresa tem interesse em atender a demanda das cooperativas da Fecoagro.
A Tecnomil tem muito interesse em crescer comercialmente no Brasil. Nós atualmente já temos 4,5% de market share no Brasil e receber a visita da Fecoagro, para nós foi um prazer muito grande. Eu entendo que através da Fecoagro nós podemos fazer com que os nossos produtos da Tecnomil cheguem aos agricultores de Santa Catarina. Então a resposta é sim, queremos crescer e vamos levar muitos produtos de qualidade para o Brasil e para a Fecoagro.
Esse foi Marcos Sarabia, diretor da Tecnomil do Paraguai. Mais notícias do agronegócio e do cooperativismo, acesse o site da Fecoagro ou o nosso Spotify.
O site Tropical, www.tropicalfmsc.com.br.
Tudo o que você precisa para o seu dia a dia ser mais completo está na Agropecuária Alfa. Confira.
Pneu importado X-Bri R15, 369,90 unidade. Em até 6 vezes sem juros. GPS Pro Solux Dux, 8.990 unidade. Em até 6 vezes sem juros. Churrasqueira portátil Fornos Pinhal Preta, 179,90 unidade. E a oferta Ep Clube. Alimento para cão tango adulto, 94,90 unidade.
Agropecuária Alfa. Os melhores produtos estão aqui.
Poços Artesianos. Como que uma empresa atinge 40 anos de vida e mais de 22 mil clientes? Com compromisso e responsabilidade. Leão Poços Artesianos. A gente é fera no que faz. Telefone 49 99987 1444. Em Chapecó.
Tropical FM. Há 20 anos com você. 97.7, tudo que você ama.
7:10.
Agora, Bom Dia Tropical. Oferecimento. Grande Oeste e Farmácia São Rafael.
Terça-feira, 19 de maio de 2026, e os destaques desta manhã.
Presidente do Legislativo de São Carlos explica a devolução de recursos ao Executivo durante sessão.
Anvisa suspende corticoide e remédio para colesterol.
Veículo é recolhido em abordagem na SC-283 em Guatambu.
Vereadores de Águas de Chapecó aprovam 5 projetos e 2 indicações.
E entrevista recebe gestoras da Fundação Cultural de São Carlos.
Além da previsão do tempo, também as loterias, o plantão rodoviário e policial para esse dia 19 de maio. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, o Dia de Combate à Cefaleia, o Dia do Médico da Família. Hoje também é o Dia do Defensor Público e o Dia do Físico, além do Dia do Estudante de Direito. Bom dia, Tropical, que conta com oferecimento sempre para a Crédio Oeste e para a Farmácia São Rafael, São Carlos.
Você é MEI? Precisa de uma força para crescer? A Crédio Oeste tem crédito com juros zero para você. Use para comprar equipamentos, ampliar seu estoque ou fortalecer seu negócio sem pagar juros. Condições facilitadas e sem burocracia para quem quer crescer de verdade. Acesse credioeste.com.br e aproveite essa oportunidade.
Também São Carlos apresenta-se encoberto por hora, né? Com alguma neblina, cerração na região do oeste catarinense. A temperatura mesma na madrugada chega aos 8 graus. Agora 7:12.
E a partir das 7:40, o quadro Entrevista recebe a diretora da Fundação Cultural de São Carlos, Marlene Spies Franz, e a gestora de acervos da Casa da Memória, Emília Ruppenthal. Na pauta, exposição na Escola Arco Verde, homenagem ao comunicador Chiru, oficinas da Casa da Memória e a Catavento sobre o acervo de Irene Holland. O quadro Entrevista tem um oferecimento da Farmácia São Jorge e Sicredi Conexão.
No Bom Dia Tropical, resultado das loterias.
Lotérica São Carlos traz as loterias e os números para esta sua terça-feira. Lembrando que a Mega Sena tem um super prêmio de 30 anos que vai ser de 300 milhões. Sorteio previsto para o próximo dia 24 do mês de maio. Até lá, não teremos mais os concursos da terça e quinta-feira. No dia 24, nós teremos o sorteio de 300 milhões de reais. E a Lotérica São Carlos já está com os bolões abertos, é isso mesmo. Você pode apostar, fazer os bolões através da Lotérica São Carlos. Informação essa ontem pela equipe repassada aqui também, né? Agradecimentos aí às informações. Destaques também para a Lotérica São Carlos nos produtos diários. Aceitando aí PIX, pagamentos e boletos e, claro, todos os produtos como habitação e os demais financeiros por parte da Lotérica São Carlos, Agência Caixa, no Centro São Carlense. Vamos aos números de ontem. Segunda-feira tem Loto Fácil, Lotomania e Quina. E os destaques da Loto Fácil, praticamente as três acumularam, né? Não tivemos sortudo na faixa principal e nenhuma delas ontem. A Loto Fácil, concurso de número 3.688, sorteou as seguintes dezenas: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25. Não houve acertadores e o prêmio acumula para hoje 5 milhões de reais. Na Quina, o concurso de número 7.028 teve as seguintes dezenas: 01, 16, 41, 42 e 74. Repito a Quina: 01, 16, 41, 42, 74. Não tivemos acertadores e o prêmio acumulou para hoje é de 12 milhões de reais. Já a Lotomania também acumulou o concurso de número 2.925. As dezenas foram 00, 11, 12, 14, 24, 31, 33, 41, 45, 62, 63, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 89, 92 e 98. Esses são os números da Lotomania. O acumulado para o sorteio de amanhã é de 7 milhões de reais. E lembrando, a Lotérica São Carlos Dispõe aí para que você possa fazer os bolões aí para mais um concurso da Mega Sena. Concurso especial 30 anos terá sorteio somente no dia 24, lá do mês de maio. E os destaques para 300 milhões no acumulado. Faça sua aposta. Lotérica São Carlos abre as portas às 8 da manhã, atende até às 17h30 e não fecha ao meio-dia. Lotérica São Carlos e as loterias.
A Lotérica São Carlos oferece serviços como aberturas de contas, crédito consignado para aposentados e pensionistas, com as menores taxas do mercado, recebimento de boletos de cobrança, contas de água, luz e telefone, além de tributos municipais e estaduais. O espaço ainda conta com recarga de celular, financiamentos habitacionais, jogos, cartões de crédito, seguros, consórcios e capitalização. Lotérica São Carlos, na Avenida Santa Catarina, no centro de São Carlos, a agência da Caixa, perto de você. Telefone WhatsApp 999-47-4176.
Tropical FM.
Para a Crédio Oeste, para a Farmácia São Rafael, São Carlos, são as primeiras notícias, as informações da sua terça-feira, 19 de maio.
Um veículo foi recolhido por irregularidades na SC-283 em Guatambu por volta das 4 horas da tarde de domingo, próximo ao restaurante do Batista. Na ocasião, a Polícia Militar Rodoviária realizava operação de fiscalização de trânsito quando, durante a abordagem a um veículo Vectra emplacado em Chapecó, que transitava sentido Planalto Alegre, foi consultado em sistema informatizado e verificado que o carro estava com o licenciamento exercício 2023. Ao indagar o motorista, um homem de 39 anos, ele apresentou o documento de forma física, com o ano de licenciamento exercício 2025, estando em desconformidade com o sistema, já que o QR Code não apresentava leitura, configurando um documento adulterado. O carro foi removido ao pátio e o motorista conduzido à central de polícia para providências.
E a Anvisa suspendeu ontem a comercialização, distribuição e uso de medicamentos depois de notificações de problemas em lotes específicos de produtos fabricados pelos laboratórios Hipofarma e Cimed. No caso da Hipofarma, a medida atinge o medicamento fosfato didóxico de dexametasona 4 mg/ml solução injetável, utilizado como corticoide anti-inflamatório. A empresa informou o recolhimento voluntário do lote de número 2509-1566 após identificar escurecimento da solução quando o produto é diluído em associação com determinados medicamentos. Já a CIMED comunicou o recolhimento voluntário do lote 2424-299 dos medicamentos atorvastatina cálcica 40 mg e rosuvastatina 20 mg, ambos utilizados para controle do colesterol. A agência sanitária também informou que determinou a apreensão e proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de uma série de medicamentos e fitoterápicos sem registro, notificação ou cadastro sanitário. A lista desses compostos consta no site da Tropical FM.
E a Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de furtar veículos, utilizar cartões bancários furtados e portar um simulacro de arma de fogo na manhã de ontem em Chapecó. A ocorrência começou por volta das 10 horas da manhã, quando as guarnições foram acionadas para atender um caso de furto em um terreno baldio. Segundo a guarnição, os suspeitos quebraram o vidro traseiro de um carro e furtaram R$ 150,00 em dinheiro e dois cartões bancários. No mesmo local, outro carro também foi arrombado. Do veículo foram levados um aparelho de som automotivo e uma bolsa com roupas.
E olha, durante sessão legislativa na noite de ontem, segunda-feira, com a presença do prefeito Delton Balbinotti, o presidente da casa, o vereador Sidney Breyer, o Prainha, anunciou a devolução de recursos na ordem de R$ 100 mil ao executivo. O montante é indicado para destinação e uso livre do Corpo de Bombeiros e do SAMU aqui de São Carlos, que também foram representados na ordinária. A reportagem da Tropical FM esteve no local e conversou com o presidente Prainha. Ele, inclusive, explicou a antecipação do repasse, normalmente feito no fim do ano. Não é isso mesmo, presidente? Confira quais são as informações. Bom dia.
Bom dia, então. né, parabenizar a Elvis, tá, 97.7, sempre presente aqui então, né, participando da sessão, né, agradecer ao prefeito também, né, que estava presente, né, eu acho que é um ato muito importante, tá, para a história do nosso município também, né, e especialmente para mim como presidente também, tá, e junto com os nobres colegas vereadores, o vice-presidente Cleverson, né, da gente realizar então esse ato tão importante. A gente é vereador então para fiscalizar e legislar, né, então a gente teve uma demanda, tá, do Corpo de Bombeiros, do SAMU, né, então a gente praticamente sempre devolvia esses recursos de economia final do ano, tá, mas em visita em loco, né, essas duas entidades que são tão importantes para o nosso município e os municípios vizinhos, tá, pelos serviços relevantes que prestam, tá, à nossa sociedade, a gente olhou e olhou com carinho, tá? Então a gente veio aqui até o Poder Legislativo, né? A gente sentou junto com Finanças, né? E a gente viu que a gente já podia então fazer a devolução então de 100 mil, tá? Onde é que 50 mil então foi destinado ao Corpo de Bombeiros, tá? E 50 mil pro SAMU. Então, esses recursos são para fazer adequações, tá, dentro do quartel, né? Nada mais justo, né? Porque teve uma grande dificuldade, principalmente nos bombeiros, né? Onde é que aquela vez depredou bastante dos granizos, né? E ainda tem todo aquele trâmite do telhado furado, né? O SAMU também tem várias demandas lá, né? Então, eles ocupam onde é que eles achar que é de importância e o que é de melhor para eles. Então, um gesto muito, muito grandioso, eu acho, juntamente com o prefeito também, pelo entender, ele já sinalizou também, né, que são obras importantes que têm que ser feitas, e a gente sabe valorizar, né, cada centavo aqui na Câmara de Vereadores também, fiscalizando e tendo a responsabilidade, Elvis, né, de fazer a devolução, então, e de trabalhar com o dinheiro público, né, e de devolver também para a sociedade, né, porque são duas entidades que a gente não sabe, de repente amanhã, ou em meia hora, uma hora, algum de nós, de repente, pode precisar, tá? E eu já fui atendido por esses órgãos, tá? Tão competentes, tá? Que salvam vidas, né? E a gente fica muito feliz, tá? Por existir essas pessoas que salvam vidas. Então, nada mais justo de deixar o quartel deles em dia também, para eles se sentir à vontade também, se sentir mais confortável, né? E fazer um trabalho cada vez mais brilhante para o nosso município.
Lembrando que a conversa com o presidente ontem também, ele falou sobre a sessão, mas esse trecho a gente vai apresentar no Jornal do Meio-Dia. Sobre a sessão, a ordinária teve dois projetos retirados de tramitação. A aprovação de requerimento teve três indicações, além de apreciação de um projeto. Seis vereadores se pronunciaram junto à tribuna da Casa Legislativa.
E o Poder Legislativo de Águas de Chapecó, na sessão realizada ontem à noite, teve aprovação de 5 projetos, sendo 3 deles em segunda votação e 2 em primeiro turno, todos por unanimidade. A reunião teve entrada de um projeto, que foi encaminhado para análise das comissões permanentes. 2 indicações também foram lidas e aprovadas, assim como a ata da sessão anterior. A leitura de 2 ofícios também movimentou a pauta. Antes do encerramento, 5 vereadores se manifestaram na tribuna. O programa do informativo com o resumo da sessão vai ao ar hoje, às 11 horas e 45 minutos, aqui na Tropical FM.
E agora são 7 horas e 24 minutos, são as primeiras notícias da sua manhã de terça-feira.
No âmbito internacional, atiradores invadem mesquita e matam 3 pessoas nos Estados Unidos. Homem é suspeito de matar os pais e balear filho de 7 meses na Espanha. E os Estados Unidos adotam restrições após o avanço do ebola.
E olha, aqui no Brasil, Câmara e Senado defendem no STF validade da lei da dosimetria. Vorcaro, o ex-banqueiro, é transferido para a cela comum na carceragem da Polícia Federal enquanto aguarda análise de delação. Brasil tem nova opção de tratamento para câncer de mama mais agressivo. Anvisa suspende corticoide e remédio para colesterol. E ministro do STF relata hostilidade de funcionária de companhia aérea.
Já no Rio Grande do Sul, a abertura de empresas cresce quase 10% no estado. Governo federal autoriza edital para projeto de duplicação da BR-386 entre Frederico Westphalen e Boa Vista das Missões. E ainda, Rio Grande do Sul fecha fim de semana violento, com 11 mortes no trânsito.
E nos destaques aqui de Santa Catarina, olha, Romeu Zema, do Partido Novo, faz pré-campanha à presidência aqui em Santa Catarina e defende mudança na divisão de recursos entre estados. Projeto prevê auxílio emergencial para autoescolas. Estado anuncia novos investimentos para mitigação de cheias no Vale do Itajaí. estado acumula 171 mortes por doenças respiratórias no ano e especialistas reforçam necessidade de vacinação. Frio avança em Santa Catarina e geada pode atingir regiões do estado nos próximos dias. E atenção, turismo religioso e natureza são atrativos em municípios entre o Meio Oeste e Planalto Serrano de Santa Catarina.
E nas manchetes dos principais jornais do Brasil, a Folha de São Paulo traz o destaque. Irã avalia abrir Hormuz sem dar passagem para os Estados Unidos, afirma a porta-voz. No estado de São Paulo, com o Brasil dividido, Neymar é chamado aos 45 do segundo tempo. No Globo, a manchete, lista da seleção tem Neymar e aposta na experiência. No Correio Brasiliense, senador denuncia nova emenda a favor do Master. Na Zero Hora de Porto Alegre, abertura de empresas cresce quase 10% no Rio Grande do Sul. E ainda no Notícias do Dia de Santa Catarina, estado amplia a prevenção climática e moderniza o sistema contra enchentes.
São os destaques das primeiras notícias da sua manhã, no oferecimento para Cred Oeste, também para Farmácia São Rafael São Carlos. Outras informações no site tropicalfmsc.com.br.
Plantão Policial na Tropical FM.
De plantão policial, os informes, as ocorrências e também o trânsito por aqui no oferecimento de águas, bebidas e também de Corbarigás.
Corbarigás, acabou o gás? Não perca tempo. Economize num serviço de ótima qualidade e rapidez no atendimento ao cliente. Ligue para o Corbari que entrega água mineral, trabalha com máquina de cartão na casa do cliente e possui Pix. Disque Gás e WhatsApp 991557092 e 999253655. Águas Bebidas, cerveja boa é cerveja gelada. Na Águas Bebidas você encontra uma variedade de opções, revendedor multimarcas atendendo toda a região e todo tipo de evento. Ligue e faça o seu orçamento pelo telefone 3339-0968 ou 991-29-7638.
Destaques para Corbarigás e Águas Bebidas. Vamos começar com o trânsito. Roberto Lorenzon resume as estradas nas últimas 24 horas. Roberto, com você, bom dia.
Bom dia para você, bom dia a todos que estão sintonizados aqui na programação desta terça-feira. Para Leão, Poços Artesianos, a gente é fera no que faz, de Chapecó para todo o Brasil. Geradores de energia Serasá, mais energia, mais economia. Rafano Consórcios, o seu sonho mais perto da realidade. Corre Inox, eletrocalhas galvanizadas e de inox com o menor preço em Chapecó, no bairro Esplanada. Imepar, uma loja completa em Chapecó, teleatendimento 3321-7777. Iniciamos as informações destacando o acidente que ocorreu no município de Jaraguá do Sul, envolvendo veículo de passeio e bicicleta. Da bicicleta, morreu um menino de 9 anos. Outros acidentes na região. Em Chapecó, colisão envolvendo carro e moto. Condutor da moto ferido leve. Em Cordilheira Alta, na BR-282, acidente envolvendo veículo Jeep e caminhão carregado com cimento. No veículo estavam um homem, duas pessoas, entre 35 e 40 anos, tiveram ferimentos. O caroneiro teve ferimentos de maior gravidade. No município de Saltinho, acidente envolvendo um caminhão placas de Arabutã, motorista de 41 anos, ileso. E Honda Civic, placas de Maravilha, motorista de 40 anos, também ileso. Em Maravilha, na BR-282, trevo de acesso. Saída de pista e colisão em objeto fixo envolvendo um caminhão. O motorista foi encaminhado para a avaliação médica. Em São Miguel do Oeste, acidente envolvendo um Citroën C3. Acidente só com danos materiais. Também em São Miguel do Oeste, acidente envolvendo caminhão e Fiat Toro. O motorista do caminhão não se feriu. O condutor da Fiat Toro teve ferimentos leves. Em Concórdia, na SCC-283, acidente envolvendo Fiat Toro. No carro estavam um homem e uma mulher, não se feriram. E um veículo Corsa. O motorista do Corsa teve ferimentos, encaminhado para o atendimento médico. Seriam essas as informações. Desejamos a todos uma terça-feira abençoada. Um abraço. Estaremos de volta amanhã.
Valeu, Roberto. Amanhã retorna com os destaques por aqui em relação ao nosso departamento de jornalismo e o trânsito, né? Sempre o trânsito por aqui. SAMU de São Carlos não teve nenhuma ocorrência nas últimas horas, né? Tudo tranquilo aí com a nossa regulação local, o SAMU. Novidade foi o repasse de recursos ontem para o SAMU, né? Aí por parte do Poder Legislativo, como a gente trouxe a matéria agora há pouco, né? Corpo de Bombeiros também aqui na nossa região, um pouco mais tranquilo também em relação ao final de semana, a comparação, né, minha gente? Mas não tivemos nenhuma movimentação de destaque ontem, exceto o destaque em Maravilha. No trevo de acesso à Maravilha, ontem por volta das 13 horas, nós tivemos uma colisão de caminhão em objeto, um fixo, né, muro, né? Ontem, apenas danos materiais. E aí o acidente lá em Cordilheira Alta, na BR-282, as unidades do Corpo de Bombeiros de Xaxim, de Chapecó, estiveram atendendo um acidente que envolveu dois veículos e também uma carreta, carreta carregada com cimento. Inclusive, nós tivemos lá duas pessoas que foram desencarceradas do veículo S10, foram encaminhadas para atendimento, né? Uma ultrapassagem pode ter ocasionado aí esse acidente que bloqueou a via nos dois sentidos e que acabou ocasionando a lentidão e paralisação do trânsito no local aí na BR-282, na altura sentido Cordilheira Alta. Também tivemos nos destaques a Polícia Militar aqui de Palmitos. Em Planalto Alegre nós não tivemos nenhuma movimentação, conforme o comando, né? Em Palmitos, sem nenhuma alteração. Só que no domingo ainda nós tivemos em Palmitos uma ocorrência atendida de averiguação de veículo suspeito. Fato ocorrido no bairro, em bairro do município, na tarde do domingo, né? Além de uma ocorrência de averiguação em pessoa em atitude suspeita também lá no domingo por parte da Polícia Militar de Palmitos. As polícias, guarnições de São Carlos e Águas de Chapecó e também de Caxambu do Sul e Guatambu, se assim merecer destaque, estaremos trazendo assim que for atualizado o release. Em relação à Polícia Militar Rodoviária, nós tivemos esse destaque lá do domingo, um GM Vectra recolhido por documentação adulterada. O condutor acabou detido. Foi lá na SC-283, uma abordagem realizada de rotina na tarde, por volta das 17 horas de domingo, divulgada ontem pela Polícia Militar Rodoviária. E a Polícia Militar Rodoviária também atendeu um acidente em Saltinho ontem, na SC-160. Foi apenas com danos materiais envolvendo um caminhão Volvo, né? Aí de Jardinópolis e um Honda Civic também, os dois envolvidos nesse acidente. Foram os destaques aqui para com as corporações e também para com as polícias. No extremo oeste catarinense, destaque também para o trânsito, incêndio em veículo, Gol no centro de São Miguel do Oeste, apenas danos materiais após o sinistro. E ainda o alerta da BR-163. Polícia Rodoviária Federal alerta motoristas que trafegam ou que vão sentido BR-163 em Guaraciaba para o sistema Pare e Siga em função das obras no local. 7h33 são os destaques lá do nosso plantão policial no oferecimento de Corbar e Gás e Águas Bebidas. Outras informações a qualquer momento e também lá no nosso site tropicalfmsc.com.br.
Cerveja boa é cerveja gelada. E aqui na Águas Bebidas você encontra uma variedade de opções. Revendedor multimarcas atendendo toda a região. Trabalhando com o chopp da Fritz Beer e Brahma. Atendendo todo tipo de evento. Ligue e faça o seu orçamento pelo fone 3339-0968 ou 99129-7638. Águas Bebidas, tudo que você precisa com entrega rápida e o melhor preço da região. Localizada na Rua Mafra, número 80, no centro de Águas de Chapecó.
Corbar e Gás. A hora que o gás acaba é a hora de tomar uma decisão simples e certeira. Chamar o Corbar. Você vai ter seu gás rapidinho, com preço que você não encontra em outro lugar, podendo pagar com cartão na porta da sua casa e ainda atendimento que tem muitos e muitos anos de experiência no ramo atendendo em São Carlos, também com entrega água mineral. Corbar e Gás, 99155-7092 e 99925-3655, na Rua 7 de Setembro, em São Carlos.
Entrevista do dia. Daqui a pouco, na sua. Tropical. Você é empreendedora e precisa de uma força para crescer? O Força para Elas, da Credioeste, foi criado para apoiar mulheres como você. Crédito facilitado, menores taxas, sem burocracia. Para você investir no que realmente importa para o seu negócio crescer. Acesse credioeste.com.br
e descubra como participar.
Tropical FM.
No Bom Dia Tropical, indicadores econômicos e agropecuários.
No mercado agropecuário, o oferecimento da Crédio Oeste e Farmácia Bem Mais Saúde, a farmácia da Mitali em Caxambu do Sul. O suíno preço base Cooper Central Aurora e Pamplona, R$ 5,90. Na BRF, R$ 6,80. Na saca de 60 quilos, o fefeijão preto cotado a R$ 182, o milho em R$ 58 e a soja cotada em R$ 115. São os preços médios para a região de Chapecó e o leite padrão conforme a Conceleite, cotado em R$ 2,61 o litro.
Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular. Conta com atendimento em horários diferenciados, incluindo fins de semanas, feriados e atendimento noturno até às 20 horas e 30 minutos. Preços baixos e descontos especiais também são marcas da farmácia da Mitali. E ainda parcela suas compras. Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular. É para você e sua família. Rua Almirante Barroso, em frente à Alfa, em Caxambu do Sul. Fone 998-10-6533.
Na Tropical FM, previsão do tempo. Oferecimento da Farmácia São Rafael de São Carlos e Clínica Douglas Chiesa, Odontologia.
Para a Farmácia São Rafael, São Carlos e Clínica Douglas Chiesa, quem atualiza o quadro é o meteorologista Peter Scheuer. Bom dia.
Bom dia. A presença de uma área de alta pressão, ou seja, uma massa de ar frio e seco, proporciona uma condição de tempo seco ao longo desses próximos dias. Hoje segue com tempo bom, tempo firme. Agora pela manhã tem alguns pontos que estão ainda com formação de nevoeiro, um pouco mais de nebulosidade, mas vai desmanchando e o sol volta a ganhar espaço na sequência do dia. E a temperatura ela se mantém mais agradável. Hoje a máxima não passa muito dos seus 18, 19 graus. Os ventos sopram com intensidade fraca, moderada de sudoeste a sul, com algumas rajadas que variam entre 10 a 20 km por hora. E prossegue com tempo firme ao longo dessa quarta, quinta, sexta. Ambos os dias são bem aproveitáveis, o sol acaba predominando com poucas variações de nuvens, faz frio, as temperaturas mínimas elas oscilam entre 0 a 5 graus com formação de geada, especialmente nas baixadas e fundos de vales onde não tiver formação de nevoeiro. Então a maior parte de ambos os dias são relativamente aproveitáveis e com alguma geada fraca e isolada que acontece em um outro ponto da região. A temperatura máxima ela não consegue ultrapassar muito a barreira aí dos 20 graus, hoje deve ficar entre 18 e 19, amanhã 17, 19 também, e uns 19, 20 graus ali na sexta-feira. Aí assim, ó, outra questão, até o final do dia à noite da sexta, alguma chuva passageira não dá para descartar por conta da influência de um sistema de baixa pressão, mas muitas áreas vão acabar falhando. Durante o fim de semana, sol, nuvens e pancadas bem isoladas. Peter Scheuer, meteorologista com a previsão do tempo.
Nesse mês das mães, celebre o amor com produtos e ofertas que também cuidam. Shampoo anti-caspa Clearman, 400ml, R$24,99. Desodorante Monange ou Bozano, leve 2, por R$8,99 cada. Sabonete Dove, leve 3, por R$3,49 cada. Creme dental Colgate Luminous White, leve 2, por R$6,99 cada. Farmácia São Rafael, amor que cuida é amor de mãe.
Medo de dentista. Aqui isso ficou no passado. Na Clínica Douglas Chiesa de Odontologia, você encontra conforto, tecnologia e sedação consciente com óxido nitroso para tratamento tranquilo e sem ansiedade. Do implante ao alinhador invisível, da estética dental à harmonização orofacial, cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Clínica Douglas Chiesa de Odontologia. Motivos para você sorrir. Rua do Comércio 390, Centro de São Carlos. Telefone WhatsApp 3325-5896.
Tropical FM.
Entrevista do dia. No Bom Dia Tropical.
Oferecimento:
Farmácia São Jorge e Sicredi.
Há mais de 40 anos em São Carlos, a Farmácia São Jorge oferece atendimento todos os dias, das 6h45 às 22h. E aos domingos, das 7 às 12 e das 14h30 às 21h. Tem medicamentos, genéricos, cosméticos, suplementos e farmácia popular. Programa federal com medicamentos totalmente gratuitos. Preços diferenciados na perfumaria e atendimento familiar que faz a diferença. Parcelamos em até 6 vezes no cartão. Aviso a receita com a confiança do Juarez e do Eduardo. Siga no Instagram, @contato_farmacia_são_jorge ou fale no WhatsApp 991228829, Avenida Santa Catarina, no centro de São Carlos.
Mais do que estar perto, conexão é sobre pertencer. É saber que quando um cresce, todos crescem juntos. Há 45 anos, escolhemos conectar pessoas a sonhos, projetos e conquistas. Com soluções para o dia a dia, investimentos e proteção para cada fase da vida. Seguimos ao lado do associado, entendendo suas necessidades e impulsionando cada passo. Sicredi Conexão. 45 anos conectando pessoas, gerando prosperidade.
Quarenta e um, quadro entrevista está no ar, manhã da sua terça-feira, 19 de maio, né? E o tempo lá fora com incidência de neblina, a temperatura segue no 8 graus. Pro oferecimento sempre da Farmácia São Jorge, também para a Sicredi Conexão.
Farmácia São Jorge, além de medicamentos, genéricos, suplementos, perfumaria e cosméticos, na Avenida Santa Catarina, aqui no centro de São Carlos, perfil do Instagram, @contato_farmacia_são_jorge. Sicredi Conexão, 19 anos em São Carlos, com mais de 300 soluções financeiras para os seus cooperados. Na rua Monteiro Lobato, também aqui no centro.
Moque Atacadista, alô São Carlos, alô Águas de Chapecó. Hoje tem feirão, economia Moque Atacadista. Preço com produto fresco, preço baixo e vantagens com quem faz também parte do Clube M, que é o aplicativo. É simples, baixe o aplicativo, faça seu cadastro e informe o CPF no caixa para desbloquear ofertas exclusivas. E olha que tem bastante. Moranga, cabotiá, batata doce, roxa ou abacate por apenas R$2,98 o quilo. Tem cenoura, pimentão ou beterraba por apenas R$4,99 o quilo. Ou no Clube M também. Mamão, melão ou manga Palmer por R$5,98 o quilo. Limão, pocã ou laranja pera, Rio, só R$2,99 o quilo. E ainda tem bucho bovino, hein? Por apenas R$16,90 o quilo. Ofertas válidas somente até hoje ou enquanto durarem os estoques. Preço baixo sempre é com o Moque Atacadista 742. Já estamos lá no nosso canal do YouTube. Pessoal, pode conferir os nossos conteúdos por lá. Se inscreva e seja notificado aí sobre os nossos conteúdos e transmissões, incluindo o nosso quadro Entrevista, que hoje pauta a Fundação Cultural aqui de São Carlos. Duas convidadas, né? A diretora da Fundação Cultural, a Marlene Spies Franz, e também a gestora de acervos lá da Casa da Memória e Fundação Cultural, a Emília Ruppenthal, estão aqui conosco. Tudo bem, diretora Marlene? Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Elvis, bom dia, Laura, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui novamente, conversando um pouco sobre os afazeres da Fundação Cultural.
E sim, são bastantes, né?
Com certeza, muita coisa.
Tudo bem, Emília? Bom dia. Opa, parei, deixa eu voltar aqui que o nosso microfone não funcionou aqui. Vamos de volta. Vai lá.
Bom dia, Elvis.
Vai falando.
Bom dia, Laura.
A Laura vai passar o microfone lá. Deu pane aqui no equipamento. Agora sim, Emília, bom dia.
Bom dia, Elvis. Bom dia, Laura. Bom dia especial a todos os ouvintes da Tropical FM.
Legal. Ô, Marlene, trabalhos, oficinas, bastante atividades lá por parte da Fundação, principalmente nos últimos dias e nessa semana, hoje, inclusive, sei que tem novidade.
Exatamente. Estamos com bastante trabalhando, além das oficinas todas dentro da Escola de Artes e toda a parte da Fundação Cultural, também tivemos algumas coisas mais específicas em relação a homenagens e também participação em eventos do colégio. Temos também essa semana oficinas em relação ao acervo da Casa da Dona Irene. Então, bastante coisa levando para a comunidade, né? Então, no sábado pela manhã, nós tivemos uma homenagem especial.
Isso.
Que foi feita ao Carlos Luiz Klein, né? O popular Chiru, que por muitos anos trabalhou na M1110, Rádio São Carlos, e começou lá muito tempo atrás, né? Não era formado em jornalismo, mas foi um locutor radialista brilhante, fez um trabalho espetacular durante muitos anos aqui na comunidade São Carlense. Então ele começou ajudando na parte técnica, né? Com o Aércio Toma, que veio no início da Rádio São Carlos para cá, para a parte de sistemas, instalar os sistemas e antenas, etc. E o Carlos Luiz, né, numa dessas, foi ajudar ele a fazer esses trabalhos. E nesses testes e tal, ele falava e fazia os testes, o Aércio percebeu nele, então, esse timbre de voz, né, e esse jeito para fazer rádio, certo, né? E aí, conversando com o diretor, então, o seu Mário Luiz Rauber, o Mário decidiu chamar ele, né? Porque viu nele também esse potencial. E a partir dali, então, a parte de locutor de rádio começou com o Chiru, né? E então ele trabalhou a vida toda nesse trabalho, com vários programas de rádio, de manhã cedo, antes do meio-dia, de tarde, à tardinha e à noite. Então, ele tinha, em média, 4 a 5 programas por dia, né? Além também da parte policial, que também ele fazia ainda, né? E aí, ele sempre muito comunicativo e, enfim, ele conseguia em cada programa fazer, se adaptar, né? Quase que incorporar um personagem para cada programa que ele fazia, né? Então, ele tinha um programa onde ele falava alemão, outro que ele falava mais calmamente, um programa mais romântico, outro mais gauchesco. Então, para tudo ele se adaptava.
Versátil, né?
É. E aí, num desses... Então, ele criava muitos bordões, porque ele era muito alegre, assim, né? E ele inventava, né? Ele tinha muito esse negócio dessa criatividade, né?
E um ficou pra história aí, né?
Exatamente. Então, além de vários que ele tinha, então, um desses, então, num dia, ele, num programa de rádio, falou, aqui é de São Carlos, capital da hospitalidade. E aí o seu Mário, ouvindo isso, ele disse, olha, gostei desse negócio, continue falando isso. E ele continuou com isso, né, em todos os programas, e cada vez falava, essa é a Rádio São Carlos, de São Carlos, Santa Catarina, capital da hospitalidade. E enfim, aí isso foi ficando, né. Só que a gente já usava o lema, mas nunca foi um lema oficializado, né. Então, no ano passado, então, o executivo fez o projeto, que foi para a Câmara, aprovado por todos os vereadores, onde então foi oficializada São Carlos, capital da hospitalidade, né? Além de outros bordões que ele criou, né? Por exemplo, sábado, dia de tomar banho pelado, quarta-feira.
Quarta-feira teve também, né?
Dia Internacional do Sofá. Segunda, Dia Internacional da Preguiça. Quarta-feira, dia do sofá, e daí na sexta era o dia de engraxar o tornozelo pro final de semana.
Ainda não tinha o sextou, né?
Não havia o sextou. Então, a partir desse momento, então, teve a indicação também da vereadora Daniela Crot, que o executivo fizesse essa homenagem, né? Então, foi, então, programação feita toda pela Fundação Cultural, né?
Foi lá mesmo, né?
Exatamente. Então, a gente... entrevistou várias pessoas, né? Então, devo exaltar o programa, o trabalho do Luiz Felipe Chabaron, uhum, e da dona Emília Rupental, além de todos os outros funcionários da Fundação Cultural, mas que se dedicaram mais às entrevistas e de editar um vídeo que foi bem emocionante, né? A gente teve participação até do Hernani, né? Que é locutor da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, que ficou bastante emocionado, além da participação dos familiares e ex-colegas, amigos, então, população aqui, né, do município. Então, foi um momento, assim, bem importante, né? Então, a partir de agora, realmente, a gente usa São Carlos, capital da hospitalidade, com muita alegria e com muita gratidão, né, ao Chiru, né? Exato. Ao Carlos Luiz Klein, né?
Legal. Uhum. E essa entrevista aí, hein, Emília? Faz parte, né, desse trabalho de buscar, né, um pouco resgatar a história dele também, né?
Isso, exato, Elvis. A gente buscou, né, junto com o Luiz Felipe, então, resgatar a história dele.
O Luiz Felipe quase não gosta disso.
O Luiz está, além da gaita agora, né, despertou uma outra paixão nele, que é essa edição de vídeos, fazer essas captações. E aí a gente, né, foi a campo, então, ele fez algumas entrevistas com os colegas, né, que eram colegas do Chiru. Uhum. E através, então, de todos esses depoimentos de colegas, de ouvintes, a gente conseguiu trazer a história, né, do Chiru presente em um vídeo de mais ou menos 25 minutos.
Olha só.
E ficou um vídeo bem legal, né, porque a gente conseguiu trazer nesse vídeo a essência do Carlos Klein, o Chiru. Uhum. E eu acho que, né, todos aqueles que viram o vídeo gostaram, e em breve a gente vai estar lançando nas redes sociais também para todos os munícipes terem acesso. O evento, né, ele foi um evento mais fechado por conta do espaço lá da Casa da Memória, não comporta um número grande de pessoas, mas eu tenho a certeza que se fosse um evento aberto a toda a população, com certeza, né, nós íamos ter um número significativo de pessoas acompanhando, porque foi uma figura, né, que marcou a memória de todos aqui no município. Então, foi interessante assim, ver, né, os colegas dando o seu depoimento de como ele era no dia a dia, o trabalho dele, o diretor Mário, na época, né, da rádio, também falando todo esse processo do início da trajetória dele. Então, ficou algo bem legal, e nos próximos dias a população vai poder acompanhar, eu tenho certeza que vão gostar.
Vai ter aí o de 25 minutos, então, disponibilizado, então, tá bom, minha gente? São 7h51, a Marlene e a Emília aqui conosco, seguindo por lá. Bem, o que que nós temos hoje, Marlene? Nós temos a questão... Ah, deixa eu só buscar aqui, ó, no domingo nós tivemos... uma parceria com a Escola Arco Verde. Aí me chamou a atenção lá o que foi exposto lá, né?
Exatamente. Então, nós tivemos uma parceria ali com o Colégio Arco Verde, né? Escola Básica Estadual Cardeal Arco Verde, que na época, então, era sempre o Colégio Estadual Cardeal Arco Verde. Então, foi nos solicitado uma parceria, né? Para que fosse montada, então, uma sala de aula, né? Com a mais antiga, né? Da forma que ela era há muitos anos atrás. E aí, a Emília pode falar melhor também, porque ela é gestora de acervos, ela e o Jefferson que montaram a sala lá, mas ficou bem...
resgatar é fácil, né, Emília?
É, a gente tem, né, Elvis, um certo acervo na Casa da Memória, e quando nós fomos contatados pela direção da escola para fazer essa parceria, a gente ficou muito feliz, Elvis, porque participar dessa programação dos 80 anos da escola... também, né, é comemorar a história da Casa da Memória em si, porque a Casa da Memória foi inaugurada em 2012, mas o edifício em si, onde hoje abriga o museu, foi onde começou a história do Cardeal Arco Verde.
Olha só.
A escola começou ali, né, ainda com as irmãs da Congregação de Notre Dame, quando era internato, e depois, né, a vila foi crescendo, a quantidade de alunos foi aumentando, e depois, né, ali na década de 40 virou o grupo escolar normal, eu acho, e aí depois, né, até hoje o Cardeal Arco Verde, né, a Escola de Ensino Básico Cardeal Arco Verde. Então, nós tentamos levar para essa exposição objetos antigos, né, pelos quais as pessoas pudessem rememorar as décadas passadas, né? Então, nós levamos para lá bancos escolares antigos, né? Que a gente tem ali no acervo, que inclusive são da época em que as irmãs davam aula.
Ah, é da época?
É da época, da década de 30 e 40, né? Começou ali na década de 40, então esses bancos são originários ali da escola das irmãs. Levamos também o quadro, né? Que hoje é a lousa digital, mas na época era o quadro com o giz. Então, o armário também, né, que tinha. Então, a lousa, né, que antes de ter os cadernos ali em papel, tinha a lousa onde se escrevia com... A gente tem relatos que muitas pessoas usavam a mandioca, né? A mandioca seca para escrever, porque ela é meio porvilhada, né? Então, se usava para escrever. Então, tinha muito essa questão da memorização, né? Porque não ficava... Você escrevia ali na lousa, você apagava e tinha que memorizar. O tinteiro, as penas metálicas, tinha ali, nós tínhamos um caderno também da época das irmãs, né, que era da aluna Rosa Sebastiane, então caligrafia, né, que tinha que fazer toda a questão da caligrafia. Então, assim, a gente tentou levar para aquela exposição a essência, né, da história da escola. E a gente ficou muito feliz, assim, muito gratos, né, com o resultado dessa exposição, porque a gente via as pessoas passando ali pelo local, olhando, alguns, né, não conheciam os objetos, outros já se identificavam, olha, isso aqui é da minha época, posso tirar foto, tiravam fotos, né, objetos então um pouco mais recentes, o mimeógrafo, a máquina de datilografia.
As mais recentes.
É, as mais recentes.
Uns 30 anos atrás.
É, o projetor, né? Sim. Também com os slides ainda. Uhum. Então, para nós, assim, a gente conseguiu, né, atingir o objetivo, que era trazer essa exposição para que as pessoas pudessem rememorar aquela época. E também, né, deixar mais uma vez os parabéns para a escola por esses 80 anos, né, a direção pela, né, a direção e todos os funcionários pela organização do evento, né, e também parabenizar todos os funcionários que já passaram pela escola, alunos, ex-alunos, né, que fazem a história, que fizeram e fazem a história dos 80 anos da escola. E também, né, que essa história ainda possa ser escrita por muitos e muitos anos.
Mais oitentinha vindo aí, né?
Pelo menos.
E as professoras homenageadas, diretores também, né? De
também.
Né?
Alguns diretores que se fizeram presentes, E teve também a galeria, né, de diretores. Exato. Desde o início, né, até os dias de hoje. Então, essas fotografias vão ficar agora lá no colégio, vai ser feita a galeria, né? Então, é bem importante, muito legal e bem importante isso, essa valorização também, né?
Legal. E olha que muitos que compareceram lá também, né, resgatando, e tinha um espaço que era para fotos, né, que era de forma antiga, né?
Sim.
Lá naquele espaço lá que a gente estava conferindo lá, e as famílias reunidas lá fazendo essa fotografia, esse registro, que também é muito legal, né?
Exatamente.
80 anos foi ontem, tá? O pessoal até mencionou isso, aqui, 18. 80 anos foi no dia 18, tá?
Exatamente, 18 de maio. Uhum.
Exatamente.
Isso. Dando continuidade, né? Nós teremos também essa semana, então, também oficinas.
Atenção,
né?
Hein, minha gente?
Que serão feitas em vários municípios e também em várias escolas, né? Então, que são oficinas relacionadas ao acervo, ao trabalho, né, que foi feito pela empresa Catavento de Pinhalzinho, em relação ao acervo da casa da dona Irene. Então, também Emília...
Que é a Irene Holland, que é essa da avenida aqui, tá bom, minha gente? É aquela que foi feito o trabalho, né?
Sim.
Então, agora nós temos essas oficinas aí.
Isso,
que são...
exatamente, para que o povo veja, os alunos.
Exato.
E tudo vejam como é feito esse trabalho de resgate, catalogação e conservação, principalmente, né, de todas as peças e enfim, né?
Então destaca lá, Emília.
Isso, então a gente fez esse processo, né, como tu já mencionou, foi no passado de março até junho, julho ali, que foi a retirada, né, do acervo ali do edifício e a primeira higienização, né? E aí depois, como nós tínhamos um projeto aprovado pela Lei Rouanet, né, que é intitulado Preservação e Difusão do Acervo Cultural da Casa da Memória de São Carlos, também aqui, Alves, deixar o agradecimento à Foz do Chapecó, que foi a empresa que patrocinou, né, o valor para a gente conseguir executar o projeto, então. E esse projeto consistia, então, em fazer a catalogação, né, a conservação, e também a difusão desse acervo. Projeto, então, aprovado. Nós passamos a fazer uma licitação. A empresa Catavento, como citado pela Marlene, então, foi a vencedora do certame. E ela tinha, então, como missão catalogar 350 peças. Uhum. Fazer essas oficinas culturais, né, para divulgar esse acervo. E também a confecção de um material pedagógico. Então, desde o ano passado, essa empresa vem realizando serviços, a gente vem acompanhando, né? Então, começando os trabalhos de retirada do acervo para colocação de uma sala provisória e depois até a empresa começar a trabalhar, logo assim a empresa disse, ó, vai dar mais do que 350 itens, mas não tem problema, a gente vai fazer. Então, a gente conseguiu chegar em 500 peças catalogadas.
Nossa.
Mas tem muitas ainda que não foram catalogadas. Então, nós vamos escrever um segundo projeto para terminar de catalogar o restante do acervo também. Então, hoje a gente conta com 500 peças catalogadas e acondicionadas. Mas tem ainda um número X lá que eu não vou saber precisar agora, porque é bastante material.
Que ainda tem
para fazer a catalogação. E se tudo der certo, a gente vai conseguir captar o recurso e terminar esse trabalho junto com a Catavento. Então, finalizado essa primeira parte da catalogação, então agora vem essa etapa das oficinas.
Certo.
Então, são 8, né, oficinas. Então, a gente inicia hoje pela manhã na escola Olga Fintrave, em Guatambu. Hoje à tarde vai ter uma oficina com os alunos da Universidade Federal da Fronteira Sul. E hoje à noite com os alunos da Escola de Ensino Básico Irineu Bornhausen, em Águas de Chapecó. No dia de amanhã, quarta-feira, então, às 8 horas, a gente vai estar na Escola Felisberto de Carvalho, em Palmitos. Amanhã à tarde, às 14 horas, no Instituto Federal, aqui em São Carlos. E amanhã à noite, às 19 horas, na Casa da Memória, uma oficina aberta, né, para toda a população que se deseja fazer presente. E no dia 21, então, quinta-feira, a gente vai estar no Instituto Estadual de Educação Padre Vitório, em Planalto, no Rio Grande do Sul. E também na quinta-feira, às 1h30 da tarde, na Escola Estadual do Ensino Médio Maria Dulcina, em Nonuai. Então, a gente tem 6 oficinas aqui em Santa Catarina e 2 no Rio Grande do Sul. Que são os municípios, né, que, de certa forma, abrangem ali a Foz do Chapecó.
Que patrocina toda...
Que patrocinou o evento, o projeto em si, né, para que ele pudesse ser executado.
E a oficina vai, a equipe vai até o município lá?
Sim, assim, até a escola, né? Nesses municípios, a gente fez contato com as escolas, né? Porque o público-alvo é alunos, né? E público em geral. Mas aí, às vezes, escolas é melhor, né? Porque você já consegue casar ali um conteúdo que o professor está trabalhando. Porque essas oficinas, Elvis, além de mostrar o trabalho feito aqui com esse acervo da dona Irene, né? Para mostrar como que foi a retirada do acervo, a catalogação, a higienização, né? E o acondicionamento desse acervo, também vai ser trabalhado conceitos como patrimônio, memória, história, trazer essa importância, né, da preservação de bens culturais dentro desses municípios por onde a gente vai estar ofertando as oficinas. Então, é toda uma reflexão, né, que vai ser feita, uma discussão, trocas de ideia nesse sentido da salvaguarda dos patrimônios.
Mas de amanhã, 19 horas, tem aberto ao público.
Isso, né? Exato. Então, assim, né, Elvis, quando a gente começou a fazer esse trabalho, o Jefferson e eu, junto ali à casa da Irene, a população tinha essa curiosidade de saber o que, que vocês estão fazendo, o que, que vocês vão fazer, a gente pode entrar e olhar, o que era normal, né, porque como era um edifício que ficou fechado, muitas pessoas conheciam, então tinham essa curiosidade de querer saber, a Irene não está mais ali, mas o que está, continuam as coisas da loja ali? E então agora é a oportunidade, né, das pessoas vir conhecer um pouco de como se deu esse trabalho, deixando claro aqui que não vai ter exposição dos objetos antigos ainda, né, mas vai ser passado em imagens, em vídeo, como que foi esse trabalho de retirada, vai ter imagens de como era o local antes de começar todo esse trabalho e também, né, para discutir então sobre a questão da preservação de patrimônios aqui no nosso município. Então vai ser um momento bem importante e deixamos então o convite, né, para que toda a população participe desse momento. Legal. Amanhã às 19 horas lá na Casa da Memória.
É importante, é um contato aí com essa curiosidade, né, que nós tínhamos lá no ano passado.
Exatamente,
né?
Depois dessa parte, então a gente vai também fazer então a reforma da casa da dona Irene, né?
Exato.
Então estamos com o projeto pronto de fazer a troca já do telhado, que é o que tem mais problema, né, para não causar mais danos. A gente vai fazer a troca do telhado e depois vamos adiante para fazer a revitalização do resto da edificação da casa da dona Irene.
O município vai revitalizar.
O município vai revitalizar porque isso faz parte do patrimônio e foi até uma observação feita pelo próprio Ministério Público na época da aquisição pelo município, de que fosse restaurada e fizesse parte de, fosse tombada e fizesse parte do patrimônio cultural de São Carlos. Então
haverá o tombamento.
Exatamente,
também, né?
Depois da revitalização haverá o tombamento dessa edificação, até porque hoje a Casa da Memória não tem aonde acondicionar todo o acervo. Imagina, são 500 peças de acervo e a nossa sala técnica, ela já está cheia de material, né, de acervo. Então, nós precisamos um local onde guardar isso, né? Então, faz jus da gente reformar a casa e recolocar algumas coisas, né? Então, a maior parte dos pertences ali vai voltar à casa da dona Irene para depois ser aberta a visitação, né? Então, aí sim a população vai poder visitar e, enfim, né? Vai ser um patrimônio realmente bem importante. Posso dizer que um comércio igual ao da Irene, a gente na região não encontra um acervo desse tipo, porque você poder pegar um comércio, né, uma loja com tanta diversidade de produtos, então isso é muito raro, né? Então esse então é o nosso intuito de recolocarmos, né, esses materiais para a visitação.
Legal, tem mais um cantinho lá para a Emília trabalhar nos acervos.
Sim, lá, né? Com certeza.
E tem muito material, Elvis, assim, para nós foi motivo de orgulho, porque quando o projeto foi escrito na Lei Rouanet, a gente sabe que é difícil contemplar, né, projetos e captar o recurso. Nessa área de conservação de acervo, foi um dos primeiros projetos aprovados pela Lei Rouanet, para preservar um acervo, né, para trabalhar com acervo. E como a Marlene citou, isso é um acervo rico não só para o nosso município, mas para toda a região.
Exato.
Porque tem marcas lá, tem objetos lá que não se tem mais. Para tu ter ideia, tinha peças de roupas lá da Hering que nem eles não têm, né, não tem mais hoje.
A própria fábrica
não tem, é. Então, o museólogo que trabalhou, ele até falou, né, porque eram vários exemplares de roupas. E aí ele até falou, né, que futuramente talvez pensar em fazer permutas, né, com esses outros museus aqui do estado, para fazer essas permutas dessas peças, porque são peças únicas e, assim, é muito importante isso para a história do nosso município, né?
Nossa, que riqueza,
então,
hein?
Só de tecidos, né? É. São 200...
Tecidos em rolo, né? Porque como ela vendia os tecidos em metro, são 220 estampas de tecidos. Tecido. Nenhum igual ao outro. Diferente. Todos diferentes. Texturas, né?
Todos possíveis.